Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Hoje é dia 17 de agosto de 2016, este é o Esporte Final, eu sou Leandro Amin. Trago pelos próximos minutos muito assunto olímpico, muito vôlei, muito boxe. Temos um pouco de Fabiana Müller, de handball, de derrotas e também de vitórias. Estamos sendo muito injustos com a terça-feira brasileira. O Brasil perdeu muita coisa, é verdade, mas também ganhou. É próprio da segunda semana de Olimpíada, os esportes coletivos chegando em mata-mata, tudo mais. É normal, gente, calma. Perder e ganhar faz parte da brincadeira, embora seja bem dolorido. Eu tô com o Thiago Arantes e o Rodrigo Borges na gringa e na linha, no telefone. Eu já começo dando oi pro Rodrigo Borges e perguntando por que que as pessoas, quando elas já viram que alguém deu o sinal pro ônibus, né? Por que que elas dão também? Elas não confiam no sinal que o outro deu?
Então, esse é o mesmo tipo de pessoa que você aperta o botão do elevador, a pessoa vê, quando ela chega, ela aperta também.
Não é irritante? Não é um pouco... Eu me sinto desmerecido, né? Quer dizer, eu não sei dar sinal.
Mas nesse tipo de raciocínio, a coisa que mais me irrita é quando você está ali na fila do caixa eletrônico para sacar dinheiro, e tem a fila, aí tem quatro ocupados e um desocupado, e o cara atrás de você fala assim, tá vazio. Amigo, obviamente tá quebrado, tá desligado, tá com algum problema, senão ia ficar o quê? Não, eu tenho toque e eu só uso os dois das pontas.
Tem isso, muito embora eu não goste de usar o caixa eletrônico perto da porta, né? É, tá cheio de golpe por aí, as pessoas podem estar de bizu do lado de fora da agência e decorarem minha senha. E eu faço transações muito grandes no caixa eletrônico com você.
Eu ia perguntar isso, né?
Ai, ai. O Thiago, você tá bem?
Tudo bem, tô tentando me conter para não começar a rir antes da hora no programa de hoje. Realmente vocês começaram inspiradíssimos.
É verdade, é preciso um pouco de alegria logo no começo para não cairmos no choro, porque o primeiro assunto é o vôlei, o tema principal desse programa, decidimos lá pelas 20 horas de ontem, seria o boxe, né? Afinal de contas, conseguimos um ouro inédito. Acontece que o vôlei feminino passou o cavalo na pauta e se tornou o tema número um, já que conseguimos perder para a China, e aí o uso conseguimos de maneira irônica, já tínhamos perdido no Grand Prix para a China, enfim, foi uma partida bastante dolorosa. O vôlei feminino ganhou o primeiro set, não tinha perdido nenhum set até então nos Jogos Olímpicos, nas cinco partidas da primeira fase, mas aí entrou em parafuso com a forte defesa chinesa, começou a sentir uma pressão exercida em muito pelo silêncio que a torcida fazia no Maracanãzinho e, enfim, dava aquele feedback de nervosismo para as jogadoras em quadra. E assim, as atuais bicampeões olímpicas não voltam para casa, né? Perder em casa, não se fala isso. Mas estão fora dos Jogos Olímpicos, perderam, portanto, para a China nas quartas de final. Dá para explicar? Tem algum caminho que vocês preferem para explicar uma derrota dessa?
Eu acho... O Brasil passou sem perder nenhum set na primeira fase, passou só com vitórias por 3-0. Isso eu já vi o próprio Zé Roberto falar, que às vezes não é positivo para uma equipe, porque você vai... E não estou falando de salto alto, não. Estou falando exatamente de excesso de confiança. Você vai muito confiante, porque você vai muito seguro de que você está jogando muito bem, e aquilo não é bom. O Brasil claramente é uma seleção melhor hoje do que a China. Eu falei isso no podcast ontem. A China hoje não tem o nível da seleção brasileira. E ainda pior é que o Brasil triturou a China no primeiro set. Então, eu vi o Zé Roberto falando que quando virou do primeiro para o segundo set, ele alertou as jogadoras que elas não podiam baixar a guarda, porque a China... não é o tipo de seleção que se abate, que baixa a cabeça. É uma característica das seleções, dos atletas orientais. Então, eu acho que, na verdade, fez melhor para a seleção a campanha que ela fez em 2012, que quase foi eliminada na primeira fase, do que uma dessa, que foi brilhante na primeira fase, ganhou o primeiro set da forma como ganhou contra a China ontem, e aí, talvez... não por arrogância, não me parece isso, mas acreditou demais que aquele jogo estava ganho, que talvez tenha começado já até a pensar em semifinal.
Eu não tinha parado para pensar nisso, Borges, nessa... Foi exatamente o contrário do que aconteceu em Londres, né? É, bem observado. Agora, Thiago, o time bicampeão olímpico, né? Então a gente tem que... isso vai para a Vila Olímpica, vai para a quadra, a gente tem que olhar para essa, entre aspas, patente da seleção. Mas ainda assim, dá para chamar de fracasso ou a gente vai chamar na história daqui para frente, daqui a uns anos, apenas de acidente?
A história vai dizer para a gente, na verdade, se foi um acidente ou não com o que vem pela frente aí, né? Mas o fato é que é a primeira vez, desde os Jogos de 88 em Seul, que a seleção brasileira não chega a uma semifinal. Então, a gente falar em fracasso é complicado. E é essa história, né? O Rodrigo falava isso e eu cresci na minha cabeça sempre imaginando que o legal seria ganhar todos os jogos, atropelar todo mundo. E claro que é legal, mas no vôlei, hoje em dia, a gente vê cada vez mais raro que aconteça isso. Eu me lembro, inclusive me lembrei sem o Google, porque vem depois de 1990, que na Olimpíada de 1996, o Brasil ganhou de Cuba, na fase classificatória, passou em primeiro lugar e na semifinal perdeu para a seleção de Cuba, acabou ficando com a medalha de bronze. Então, no vôlei especificamente, e nesse tipo de torneio de tiro curto, né, do vôlei, é estranho a gente falar isso, mas às vezes é mais interessante você fazer jogos de 3-2, de repente perder um jogo para você entrar de vez na competição, do que propriamente atropelar todo mundo, porque no fim das contas isso acaba causando um relaxamento que eu nem vou chamar de arrogância, porque eu acho que não é arrogância, e eu acho que isso acontece com todo mundo. A gente, se for para pensar na sua vida cotidiana, se as coisas começam a dar muito certo em uma determinada área, você dá uma relaxada mesmo, isso é normal. Acho que o cérebro humano tem essa característica de se relaxar diante do que ele acredita que seja uma facilidade. E acho que foi isso que aconteceu com a seleção. Chamar de fracasso depois de 2 ouros olímpicos eu acho muito complicado e realmente não... claro que é um acidente, é um tropeço. Ninguém esperava, pouca gente esperava pelo que a China apresentou na primeira fase, mas chamar de fracasso uma geração que ganhou aí 2 medalhas de ouro acho forte demais.
Eu falava ontem aqui à noite no estúdio com o Matias Pinto, o nosso doble chapa, e... tocamos enxergamos assim, porque o Brasil fez o último jogo, né? Fechou as quartas de final, e a gente estava enxergando a possibilidade de termos semifinalistas que passearam as quartas de final, né? Aconteceu nos 3 primeiros jogos, os 3 primeiros jogos tinham sido 3-0 mole. Então a gente estava achando, pô, o Brasil vai ganhar de 3-0 mole também, e teremos uma semifinal que talvez, eu já estava começando, sem perceber, a construir uma narrativa de que as equipes que estavam chegando na semifinal eram realmente as mais fortes, porque afinal de contas não tomaram conhecimento de nenhuma trama técnica ou psicológica nas quartas de final. E o Brasil desdisse tudo isso. Se realmente a gente não pode chamar de fracasso uma geração que afinal de contas, apesar do que aconteceu ontem, é bicampeã olímpica e é mesmo muito forte, a gente tem que considerar que Sheila está aposentando, por exemplo, foi uma que já anunciou que se aposenta da seleção, e algumas outras jogadoras vão ter que dar lugar, vão ter que dar espaço. A gente não sabe se o Zé Roberto que vai continuar no comando do time, mas é preciso que os jovens ganhem cancha, ganhem tempo de quadra, porque afinal de contas me incomoda um pouco essa coisa de, no momento do aperto, entra a Jaqueline, sabe? Cara, a Jaqueline é uma grande jogadora, ainda não é uma veterana das veteranas, mas me preocupa para médio e longo prazo, né? Era o momento de entrar uma jovem, de a gente ver mais jogadoras jovens tendo bastante moral. Ô Thiago, você entende mais de vôlei do que eu, e certamente joga melhor vôlei do que eu nunca dei uma cortada na minha vida, mas o meu raciocínio está certo? Será que é hora da gente começar a pensar numa transição orgânica?
Tá certo. Eu nem te digo que eu jogo melhor vôlei que você, porque a minha especialidade era o saque por baixo. Daí você vê que eu não era exatamente um grande craque do vôlei. Mas o que tem que acontecer é isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, na transição daquela geração, da geração dos 2 bronzes, né, de 96 e 2000, para o que se tornou a geração bicampeã olímpica. Acho que o vôlei masculino também vai passar por isso, já está passando, né? por isso. E é um esporte que, assim, querendo ou não, desde 1900 e... Não vou dizer da geração de prata do vôlei, porque aí já houve um pouco um corte, né, na geração masculina, mas desde 1990, 91, por ali, o vôlei está sempre entre os quatro melhores do mundo, tanto no masculino quanto no feminino, né? Com algum outro acidente, mas é um esporte que se consolidou no Brasil. O que a gente espera é que outros esportes, o handball, por exemplo, se consolide no Brasil pelos próximos 20 anos, como aconteceu com o vôlei depois das campanhas recentes das duas seleções, né? O vôlei acho que é um esporte que, por mais que se o time masculino cair contra a Argentina também nas quartas de final, não dá para a gente falar que, pô, mas o vôlei, cara, a gente já tivemos tantas medalhas para o Brasil e foram tantos grandes jogadores, tantos grandes treinadores, que se é um esporte que se pode fazer uma concessão para ele e não chamá-lo de fracasso, acho que é o vôlei.
Eu concordo com o que você está falando, Thiago, mas eu acho que esse marco que você está falando em 90, 91, não, eu acho que é realmente, não é nem a prata de 84, eu acho que é o Mundial de 82, que o Brasil foi vice-campeão contra a União Soviética. Desde então, é regular o Brasil disputar semifinal olímpica, semifinal de Mundial. Aí, a partir do ouro de 92, aí começou uma explosão e a seleção feminina demorou um pouquinho mais para começar a produzir resultados, mas, como você disse, desde 92 sempre chegou na semifinal. Algumas vezes, duas vezes ficou em quarto lugar, não pegou medalha, mas a gente espera realmente, porque o vôlei, em que pese as críticas que todos nós temos, certamente a gestão do Nussmann à frente da Confederação Brasileira, principalmente a gestão do Ari Graça, que revelou-se um desastre do ponto de vista de escândalos, mas é um trabalho que vem sendo feito de muito tempo, desde a metade final da década de 1970. Então, nada indica, é natural que o vôlei passe por um momento em baixa, em alta, porque nenhuma seleção domina para sempre um esporte, mas nada indica que o vôlei possa, em algum momento, entrar numa baixa e não voltar mais, virar uma seleção irrelevante.
Então, como aconteceu com o basquete, por exemplo, só para a gente...
Como aconteceu com o basquete, exatamente. Então, a gente espera que outros esportes, como você citou, o handball, aproveitem esse momento que claramente é muito positivo e façam o mesmo tipo de trabalho. Mas de jeito nenhum dá para usar a palavra fracasso, como você disse. Nós estamos falando de uma seleção bicampeã olímpica e pouquíssimas conseguiram isso, né? Dois títulos consecutivos.
E que bom que conseguimos falar do vôlei feminino sem atribuir a derrota ao psicológico, por exemplo, até porque se a gente tiver boa vontade nessa vida, ou no caso, má vontade, na verdade, a gente atribui, a gente chega no fator psicológico em qualquer momento. Ah, falhou no ataque, ah, falhou na defesa, tudo, a gente tem como chegar nessa questão da cabeça. Afinal de contas, são pessoas que estão jogando basquete, pessoas, basquete, vôlei, qualquer esporte, e elas têm, por terem cabeça, elas têm emocional, e tudo que envolve esporte, envolve de certa forma emocional, mas não foi, acho que esse não é o caminho para explicar. A China conseguiu reagir depois de um grande primeiro set e virou o jogo e ponto. A gente que lamba nossas feridas e prepare o caminho para chegar em Tóquio. Porque é importante a gente lembrar, três derrotas do esporte coletivo feminino ontem, o Brasil do handball, a gente vai falar mais tarde sobre isso, perdeu para a Holanda. O futebol feminino perdeu para a Suécia e o Brasil, no vôlei, perdeu para a China. Os três países que venceram a gente trabalham muito bem nos esportes que nos venceram, né? O handball da Holanda é muito forte, é cultural. O futebol da Suécia é muito forte, é cultural. A briga, por exemplo, a Marta. E pratica-se muito vôlei na China. Então, não foi uma coisa fortuita também. A gente perdeu para três países que trabalham, que plantam para depois colher. Uma dúvida que eu tenho, Rodrigo Borges, é que assim, já são tantos anos, tantas décadas que o Brasil joga vôlei aqui em casa, o ginásio está sempre com aquele mundo de camisa amarela do Banco do Brasil, né? Eu não sei que fim que leva essas camisas, por que o estádio está sempre louco? As pessoas ganham aquela camisa quando entram no ginásio e você não vê essas camisas na rua? O que acontece com essas camisas? Elas evaporam?
Eu tenho o palpite que essa é a famosa, tem três utilidades. A primeira é aquela famosa camiseta de lavar o carro.
tá, pode
a
ser.
A segunda é a camiseta que vira pijama. E a terceira vira pano de chão, né?
Pois é, mas eu nunca...
Porque eu também não... Eu não vejo essas camisetas na rua e eu também não usaria. Não vou sair pela rua com uma camiseta do Banco do Brasil.
Pois é, mas...
O problema, Boris, é que eu nunca vi essas camisetas nem como pano de chão, nem como pijama e nem com ninguém lavando o carro.
Ela some.
Esse que é o grande drama.
Ela some.
Olha, mas veja só, o pano de chão não vai dar pra ver mesmo, porque você não vai na casa de ninguém e falar, deixa eu ver seus panos de chão aí.
Agora, é verdade, é verdade. Agora o pijama e o carro já são opções mais plausíveis.
Mas de fato, eu já fui num jogo de Liga Mundial e ganhei essa camiseta e ela virou camiseta de dormir.
Se você fizer as contas de quantos jogos o Brasil jogou em casa, né, quantas camisas dessas amarelonas foram fabricadas e dadas aos torcedores e, cara, não encontra. Você não acha, é igual a camisa do McDonald's. Eu fico, quem é demitido do McDonald's tem que devolver as camisas, né? Eu nunca vi uma camisa do McDonald's, sim, né? Assim, na rua, de atendente do McDonald's, que inclusive eu acho muito bonita a camisa, uma polo cinza e tal. Não encontra. Hoje à noite tem Brasil e Argentina no masculino, que não aconteça o mesmo que aconteceu ontem, muito embora nesse caso nós sejamos a China da vez, né? Fomos a quarta campanha e vamos enfrentar o melhor do outro grupo. Mas é em casa, é o Brasil com essa história que a gente já falou aqui, que a gente tem de muitos anos, isso de alguma forma, de um jeito ou de outro, entra em quadra no momento de decisão. Pelo menos é o que a gente espera. Uma dupla eliminação antes da semifinal seria realmente uma surpresa sem precedentes recentes no vôlei nacional. Rodrigo Borges, vamos provar para essa gente que o dia foi bom e falar de boxe?
Por favor, né? Porque começou meio baixo astral.
Pois é. O pavilhão de boxe lá no, do Rio Centro... fez uma festa em todos esses dias, é um dos destaques dos Jogos Olímpicos, por exemplo, cantou já Mamonas Assassinas para o lutador equatoriano que se chamava Mina, correto? Torceu para o juiz brasileiro ontem, foi uma coisa hilária, o juiz brasileiro que chamava Rosário, né? Alguma coisa Rosário, e a torcida não se importava com a luta, começou a torcer para o juiz, uma ironia com as críticas que a torcida brasileira está recebendo, que vai a todo mundo, que só torce para os compatriotas, enfim. E foi uma festa. E na noite de ontem, a grande festa, a festa das festas, aconteceu lá no Rio Centro. O primeiro ouro da história do boxe olímpico aconteceu, chegou com Robson Conceição. Este é o nome da fera. Ele bateu firme, forte no francês Sophine Ormira, que lembra um pouco o Alan Prost, se você olhar bem, viu, Rodrigo Borges? Depois dá uma conferida. Lembra um pouco o Alan Prost.
Eu tive outra tese sobre isso. Ele parece o Rodolfo da dupla ET e Rodolfo.
Se parece entre si os três, inclusive. Né? Se fizer uma junção ali, acho que a gente consegue encontrar lugar para todos.
Sophine... Acho que a gente consegue encontrar no código genético alguma coisa.
É possível que sim, até porque ficou sem pai nem mãe no ringue, apanhou sem contestação, e como tanto o Prost quanto o Rodolfo eram pessoas não muito boas de feição, podemos chamar de feias, a coisa ficou feia para ele. Ele apanhou legal, foi uma luta que não precisava nem olhar para os jurados, né? Estava bem clara a superioridade do Robson Conceição. O ouro chega na categoria até 60 quilos e o Conceição consegue o seu ouro aos 27 anos, juntando-se a Servilho de Oliveira, que foi bronze em 68, Esquiva Falcão, prata em 12, Yamaguchi Falcão, bronze no mesmo ano, irmão do Esquiva, e Adriana Araújo, bronze também em Londres. Rodrigo Borges, que alegria, não?
É muito legal, né? Eu fico sempre feliz de ver a genuína alegria do Servilho de Oliveira, né? Porque é um cara que fez tanto pelo boxe brasileiro e torce tanto pelo boxe brasileiro. É daqueles comentaristas que ficam emocionados e a gente quase se emociona com ele, porque é um cara que viveu a vida para esse esporte e que bom que ele está vivo para ver o esporte dele conseguir uma medalha de ouro olímpica, né? E sobre a luta em si, o que define para mim é uma hora que o Popó, que está comentando pelo Sport TV, disse, o francês não está localizando o brasileiro no ringue. Para mim, essa foi a melhor definição. Entrega um GPS para o francês. Porque, de fato, teve um momento, principalmente no segundo round, que ele não sabia o que fazer. Ele só socava o ar, E o brasileiro... Foi um domínio absurdo. Teve um momento da luta ali que eu achei que podia acontecer um nocaute.
E o que é curioso é que, assim... Eu, independentemente do resultado dos árbitros, você, a maneira como o Robson Conceição se portava no ringue, as esquivas que ele fazia e a técnica que ele tem, era uma coisa absurda. Assim, mesmo que ele tivesse apanhado um pouco mais do francês, ele conduz a luta de uma maneira que você acha que ele tá melhor. Ontem, no caso, ele estava melhor, mas na semifinal, quando ele ganhou do cubano, na verdade, é uma luta bem equilibrada, mas a maneira como ele conduz as coisas e a técnica que ele tem te fazem acabar achando que ele está melhor sempre. É impressionante. O outro dia da semifinal, a luta dele foi poucos minutos depois da luta do Robinilson. Parecia outro esporte, né? Que o Robinilson, com todo respeito, é um lutador que vem muito mais pela coisa do coração, da garra e desse tipo de coisa. E o Robson Conceição mostrou realmente uma técnica impressionante. O que a gente não sabe é como vai desenvolver a carreira dele agora. Ele está na terceira Olimpíada dele. Nas outras duas ele perdeu muito cedo, perdendo as primeiras lutas já. E a tendência é que esse tipo de lutador, chega um momento, ele vá querer ser um lutador profissional, né? E aí, às vezes, a gente perde eles no radar, a gente não localiza eles, para usar a mesma expressão do Popó, como aconteceu com os dois irmãos Falcão da última Olimpíada, que estão lutando boxe profissional, estão ganhando, mas a gente já perdeu um pouco de vista, né?
E uma coisa que, baseado nisso que o Thiago está falando, sobre, independente da decisão dos juízes, eu lembrei que essa é a primeira Olimpíada sem o capacete, né, no masculino. E acho que dá para dizer que mudou o esporte, né? Melhorou demais, porque...
Melhorou muito.
Aquela coisa da contagenzinha, três árbitros dos cinco tem que apontar, e aí fica um placar, fulano ganhou de 13 a 6. Agora sim, parece uma coisa muito mais legal de acompanhar, porque está mais próxima da gente, não de acertou, não acertou, aí computava um soco que foi na luva. Agora é boxe de verdade, né?
E comprova a tese de que o Brasil não se dava bem com o capacete, né? O problema nosso era mesmo o capacete. Mentira.
Se for assim na Fórmula 1, então a gente vai precisar fazer alguma coisa, né?
Acho que é melhor perder, viu? Melhor perder de capacete. O Conceição pegou, vamos fazer a lista aqui, de combatentes derrubados por Conceição, o Anvar Yusunov, do Tajiquistão, o Rurshid Tobaev, do Uzbequistão, depois... O Lázaro Álvares, que é um cubano, tricampeão mundial e líder do ranking da categoria, além do francês, que foi derrotado na final ontem. Como bem disse o Thiago Arantes, Robson Conceição já é olímpico desde os 19 anos, em Pequim 2008 e Londres 2012. Fez uma luta só, foi eliminado no primeiro combate e não apareceu nas manchetes de jornal. Acho que tá bom, né? O boxe tá legal. Realmente, a gente chegou perto, chegou em oitava de final, em quarta de final com outros nomes, mas não dá para pedir mais do que estamos felizão com esse ouro. É verdade que em 2012 conseguimos três medalhas, dois bronzes e uma prata, disputamos uma final e tudo mais, mas poxa vida, ganhamos em casa. E a festa foi muito, muito bonita, a gente conseguiu aproveitar muito bem o momento. Foi bem bacana.
Oi, Yamin.
Oi.
Só para lembrar que hoje tem boxe feminino, tem Brasil lutando. A Andréia Bandeira, ela enfrenta a chinesa Qian Li e, se vencer, ela garante uma medalha, porque é quartas de final, ela já vai para a semifinal. Então, hoje pode o Brasil garantir mais uma medalha no boxe.
Mas a chinesa é favoritíssima. Mas, como era favoritíssimo o vôlei brasileiro ontem também contra as chinesas, né? Enfim, então,
que a zebra
não vá apenas para um lado, né? Que vá e volte.
Lembrando que o boxe feminino tem capacete ainda, né? Porque aí também já é vandalismo. Mas em breve será sem capacete também. A gente espera isso. Vamos passar por outros esportes, afinal de contas, o dia de ontem, o dia 16 de agosto, será lembrado por muito tempo como um dia dos mais intensos vividos pelo torcedor olímpico brasileiro. Logo de manhã cedinho, a gente estava inclusive aqui editando, colocando o esporte final de ontem no ar, o Isaquias Queiroz conquistou a prata na canoa individual, prova de 1.000 metros, o famoso 1 quilômetro. O Sebastian Brendel, da Alemanha, foi o vencedor, o cara grande, hein, meu? Tá louco, o cara parecia que não cabia na canoa ali, e foi muito forte, principalmente na reta final, conseguiu vencer, abrindo uma vantagem, depois de uma prova disputada ali Não sei se vale a expressão palmo a palmo na água, né? Vale, né? Palmo na água também vale. E não deu para o Isaquias, mas deu, né? Uma prata das mais comemoradas. E eu quero saber, Rodrigo Barros, porque comemoramos. Isaquias é prata, não sei o quê, da entrevista, sobe no pódio, está na capa do jornal. Mas ainda não acabou o Isaquias, né? Tem mais.
Não, o Isaquias não acabou, né? No momento que a gente está gravando aqui, ele está disputando a C1-200, que é... Para quem estiver ouvindo e quiser entender, o C na canoagem é de canoa e o K é de caiaque. Ele está disputando o C1-200, que é a prova de canoa com uma pessoa, prova de 200 metros. Ele se classificou para a semifinal, ele não conseguiu vencer a bateria dele. Quem vence a bateria vai direto para a final. Mas também eu estou explicando tudo isso e provavelmente quando ouvirem esse podcast já vai se saber mais como ele foi. Mas essa prova, ele teoricamente tem mais chance ainda de medalha do que a prova que ele conseguiu a medalha de prata, que era o C1 de 1000 metros. E o Isaquias, na verdade, a grande prova dele não é a olímpica, que é a prova de 500 metros. Em Olimpíada tem prova de 200 e de 1000 metros. Então, infelizmente, essa prova de 500 metros ele seria favorito absoluto. Mas vamos ver como ele se sai, e ele ainda tem também a prova de canoa em dupla de 1000 metros. Mas hoje ainda ele disputa essa semifinal, no momento que a gente está gravando, daqui a mais ou menos meia hora.
O Isaquias pode ser o primeiro atleta brasileiro da história a ganhar três medalhas, na mesma edição da Olimpíada, né? Espero que ele não perca na semifinal para que isso não fique velho, mas acho que não. Ele tem boas chances mesmo no de 200 metros, né? No seu 200 metros. E no de 100 metros, ele e o parceiro dele, o Erlon, foram medalha de bronze no Campeonato Mundial e eles aparecem como favoritos para a Olimpíada, se não como favoritos dos especialistas, pelo menos como favoritos nas casas de apostas. Se você vai apostar no resultado da canoa de duas pessoas, 1000 metros, o que paga menos é o time brasileiro, a equipe do Isaquias.
Está dando lucro as apostas olímpicas, o Thiago Arantes?
Estamos empatando no momento. É. Depois que eu descobri por uma informação de bastidores que a Croácia ganharia da Lituânia no basquete para jogar a Argentina contra os Estados Unidos, então realmente deu para fazer uma grana interessante ali.
É uma acusação essa que você está fazendo sobre Croácia e Lituânia?
Olha, um amigo argentino, eu jantei com um amigo argentino, com o Martin Einstein, que é repórter da ESPN Estados Unidos, e estava aqui em Barcelona, eu jantei com ele e ele falou assim: Thiago, sabe o que vai acontecer? A Espanha vai ganhar da Argentina, e para colocar a Argentina no caminho dos Estados Unidos, a Croácia vai ganhar da Lituânia. Eu geralmente não sou adepto dessas teorias da conspiração, não. Mas como a Croácia pagava 2-1, eu tinha 40 euros na minha conta, eu coloquei ali para ver o que acontecia. E realmente hoje sou 40 euros mais rico por culpa do meu amigo que me bateu essa conspiração da Croácia com a Lituânia.
1.040.
Cara, pagar um vinho pro amigo agora.
Claro, 1.040 euros mais rico, porque afinal de contas, cada participação de Thiago Arantes no Esporte Final é 1.000 euros que cai na conta dele. O ouvinte não sabe, né? Mas a gente paga cachê aqui para as pessoas fingirem que gostam da gente. Não é verdade, Rodrigo Borges?
Pagamos, a gente só não diz quando isso vai ser pago, né? Não tem previsão.
Isso é verdade, até porque a gente tem a nossa contabilidade aqui, é toda feita certinha, não precisa ter pressa, é pago. O handball, vamos passar um pouquinho para o handball, canoagem é isso, estamos torcendo por mais Isaquias Queiroz, que, pô, eu torço por ele até pelo nome, né? Com todo respeito ao Robson Conceição, que é o nome normal, mas Isaquias é um baita nome, eu quero ouvir Galvão Bueno gritando Isaquias. O handball, após uma ótima primeira fase, teve de medir forças contra a Holanda. Foi um cruzamento ingrato. A Holanda, afinal de contas, é vice-campeã europeia do esporte e tem uma larga história, uma história de sucesso na modalidade. E deu tudo errado. Uma defesa menos sólida do que o que a gente viu na primeira fase e o Brasil sucumbiu. O jogo foi 32-23, uma distância de 4, 5 gols. Foi observada por quase todo o jogo. No fim, o Brasil foi por tudo ou nada, sem goleiro, e a distância abriu de vez. E assim, as brasileiras, chorando, deixaram a quadra e deixaram de lado a chance de confirmar um favoritismo que eu coloco para vocês me responderem. Era de verdade? A gente está assim só porque ganhou um campeonato mundial só? Claro, o campeonato mundial não é só. Mas será que ganhar um campeonato do mundo faz com que a gente tenha o direito de considerar um time como o do Brasil favorito em uma competição tão equilibrada como é a do handball?
Deixa o Thiago começar essa.
Então, o handball ele tem hoje, tanto no masculino quanto no feminino, no masculino menos, que tem umas seleções que são tão níveis acima, mas no feminino são 8 seleções que podem, de qualquer uma pode ganhar de qualquer uma. Inclusive nessa Olimpíada aconteceu de mais seleções ganharem, né? Angola ganhou da Romênia, que é uma seleção tradicional, enfim. O Brasil ganhou de Montenegro, que é uma seleção também tradicional, ganhou da Romênia, que eliminou a seleção brasileira no último campeonato mundial, ganhou da Noruega, que é considerada a melhor equipe do mundo, e perdeu para a Espanha num jogo equilibrado. A Espanha também é um time que tem muita tradição no handball. Então, assim, no fim das contas, acaba sendo, podia ser medalha de ouro, como podia ser eliminado nas quartas. É a coisa ali do detalhe mesmo. O que as jogadoras falaram depois da partida é que elas não sentiram que o time não tinha brilho nos olhos, que o time estava meio abatido no jogo, e aí não dá para a gente entender muito bem porquê, mas se elas disseram isso e estavam dentro da quadra, a gente tem que acatar, né, o que elas falaram. E a seleção da Holanda fez a primeira fase muito ruim, mas entrou, né, na competição, nas rodadas finais e nessas quartas de final. Até dá para comparar um pouco com o que aconteceu com o vôlei feminino, né? Passa por uma primeira fase muito boa, uma primeira fase quase sem erros, e depois pega um adversário que vem aí cascudo, né? Que vem de várias partidas complicadas, que vem de derrotas e acaba perdendo. Realmente é uma pena, e comparando outra vez com o vôlei, isso as jogadoras falavam, inclusive, é o momento da renovação também, né? Várias jogadoras já chegaram na idade, aí já estão na terceira Olimpíada, enfim, já disputaram vários campeonatos mundiais e chegou o momento de renovação também no handball feminino. Vamos ver o que se pode fazer. O handball que tem crescido tanto, sobretudo sob o comando dos técnicos estrangeiros, né, que vieram trabalhar no Brasil ultimamente.
O handball feminino, eu acho que em equilíbrio ele só se equivale ao basquete masculino. Para que se tenha uma ideia, das 12 seleções, a Argentina é disparadamente a pior de todas, não tinha qualquer chance de passar de fase. Mas Montenegro, que o Thiago citou, que ficou na lanterna do grupo do Brasil, perdeu os 5 jogos que fez, é atual vice-campeã olímpica. A Romênia eliminou o Brasil no Mundial, nas quartas de final. E mesmo os países teoricamente um pouco mais fracos, por exemplo, Angola no feminino, Egito no masculino, são países que fazem jogos duríssimos. No masculino, Egito empatou com o Brasil. No feminino, Angola passou de fase para enfrentar a Rússia. Então, o handball feminino é daqueles esportes que você pode ir para o ouro, pode ser eliminado na primeira fase, porque existe um equilíbrio imenso entre 10, 11 seleções do mundo. No grupo da Argentina, além da Argentina, quem sobrou foi a Coreia do Sul, que é campeã olímpica e campeã mundial, já foi, né? Então, não dá para também... É um jogo que você faz um pouquinho abaixo do seu nível, é suficiente para você dançar.
E dançar uma dança não muito agradável, não muito bonita, foi o que aconteceu com o handball, que, tal qual o vôlei, merece o nosso abraço. Fez um ciclo muito importante, tem conquistado coisas e merece o nosso crédito. A gente vai passar para o futebol feminino, que é uma questão delicada. Porque o futebol feminino, sem dúvidas, que também merece o nosso abraço, merece o nosso crédito. Mas eu quero fazer uns questionamentos aqui. O Brasil foi eliminado ontem, perdeu nos pênaltis para a Suécia, no Maracanã, cheio de gente, quase lotado. E depois de depois de 2 horas de bola rolando, sem gols, mais uma vez, mais 2 horas de futebol, mais 120 minutos de 0-0, a gente foi para os pênaltis e sofreu a derrota. A Andressinha perdeu a última cobrança e assim a geração da Marta vai se despedindo, provavelmente vai ser trocada sem ouro, porque afinal de contas a idade de Marta, Cristiane e principalmente Formiga já é... o suficiente para que a gente imagine que não estarão em Tóquio. A Formiga com certeza não estará, já informou.
Inclusive. Você crava isso?
Ah, pelo menos é o que ela falou, né? Eu costumo...
Da Formiga eu não duvido.
Pode ser que... Mas aí ela vai ter que vir de dizer o que ela disse. Ela falou que... ela falou que para ela já tá de boa. Mas eu quero saber qual que é a do Vadão, sabe, gente? Você imagina que o time... Porque... Não é assim, poxa, o Brasil tem um time de futebol feminino sem incentivo, um time que na prática, que do dia a dia do futebol brasileiro é quase um cenário amador, e aí não tem força para jogar. Isso é uma coisa. Outra coisa é, olhando, fazendo o recorte entre 1 e 3 e meia da tarde, o Brasil amassou a Suécia, ficou com a bola por uma hora e meia dessas duas horas de jogo. E não conseguiu encontrar uma ideia, né? Era importante que o Vadão tivesse uma ideia de jogo ali, uma forma de você acelerar as jogadas, inverter o lado de campo de maneira mais rápida, infiltrar, tocar a bola mais rápido, alguma outra coisa que não fosse dar balãozinho para consagrar a dupla de zaga da Suécia. O Brasil não teve nenhum tipo de inspiração para furar uma retranca muito bem montada. E me deixa espantado mais do que tudo o fato da Andressinha ter 21 anos e bater o quinto pênalti. Ela, nas quartas de final, ela entrou aos 10, 11 do segundo tempo da prorrogação e bateu o segundo pênalti. E dessa vez ela entrou no segundo tempo do tempo normal e bateu o quinto. O pênalti que a Marta tinha perdido na fase anterior, quer dizer, um pênalti cheio de pressão. E o Vadão é experiente, né, gente? O Vadão se gaba até hoje, por exemplo, de ter lançado, e há controvérsias, mas foi o cara que pôs no time profissional ali o Kaká, né? Então, quer dizer, de jovem ele entende, ele sempre bateu no peito para falar que de jovem ele sabe. E colocou a Andressinha numa roubada que numa dessa a menina entra em parafuso, sabe? Tem 21 anos, não tem a base, a gente sabe como é que é o futebol feminino no Brasil, de repente não teve o preparo psicológico para lidar com isso. Ela vai ter provavelmente alguns meses para digerir o pênalti que ela mesma perdeu.
Olha, a minha é o seguinte. Bom, pode começar, Rodrigo. Você começa. Eu comecei o handball, você começa o futebol, vai.
Eu acho que a questão do técnico ela é fundamental. A gente não estamos aqui agora também fazendo uma análise em cima de resultado pronto. A gente já citou o Vadão mais de uma vez. Nada justifica um técnico como o Vadão comandar a seleção feminina. Isso prova que a CBF, embora queira mostrar que está tratando melhor o futebol, a CBF queira dizer, temos uma seleção permanente, mas ter um técnico como o Vadão na seleção feminina, mostra que ainda há muito descaso. O Vadão, nenhum de nós aqui gostaria de ter o Vadão comandando o seu time. Se o time de qualquer um de nós aqui anunciasse Vadão como técnico, a gente ia torcer o bico, ficar insatisfeito, xingar. Então não dá para esse técnico ser o responsável por uma seleção brasileira. Está na hora da seleção brasileira feminina ter um técnico importante e, de preferência, uma técnica. Pessoalmente, eu bancaria o apoio a uma técnica, uma mulher comandando a seleção feminina. Ainda que a gente não tenha esse histórico, não é possível que não exista nenhuma mulher capaz de fazer um trabalho, no mínimo, igual ao do Vadão. Ele que, me desculpe, não quero parecer desrespeitoso, mas é isso. Então, para mim, esse ponto. O Brasil, eu estava fazendo a conta aqui, o Brasil ficou 333 minutos sem fazer nenhum gol. Foram 120 minutos contra a Suécia, 120 contra a Austrália, 90 contra a África do Sul e 3 minutos contra a Suécia. Porque o último gol contra a Suécia saiu aos 42 do segundo tempo. Então, claro que se pode dizer o Vadão não estava lá dentro para chutar a bola, mas o Vadão é responsável por outras coisas, por variação de jogadas, por variação de esquema, e claramente o Brasil, nada acontecia. O Brasil ficava tentando a mesma coisa. Então, eu acho que esse movimento pós-olímpico começa pela saída do Vadão do cargo de técnico da seleção, e espero, sinceramente, que o futebol feminino brasileiro continue sendo observado. Eu anos atrás, escrevi no Esporte Final um texto que eu dizia assim, que o futebol feminino não tem apoio porque ele é chato. Eu me arrependo desse, outro dia eu escrevi sobre isso, eu me arrependo desse texto, porque vai muito além de ser chato ou ser legal. Isso tem a ver com inclusão, com empoderamento, machismo e feminismo. Então, o futebol feminino precisa sim de apoio, precisa ser observado, precisa de grana. A CBF tem tanto dinheiro, precisa destinar uma boa parte desse dinheiro para formar para fazer o futebol feminino. Você mesmo, né, Yamin, outro dia lembrava que o São José foi campeão mundial em Tóquio, ganhando do Arsenal, e ninguém falou sobre isso. Então, É necessário que se observe o futebol feminino agora, e não daqui a 2 anos, quando tiver campeonato, Copa do... 2 anos, não. 3 anos, quando tiver Copa do Mundo, e nem daqui a 4 anos, quando tiver a Olimpíada outra vez. Porque se for só isso, o roteiro vai ser exatamente o mesmo.
Ah, eu concordo completamente com o Rodrigo na questão de treinador, não só na questão de que o Vadão não é o nome para isso, mas na questão de que precisa, o futebol feminino, ele precisa parar, inclusive é um contrassenso isso que eu estou dizendo, porque somos 3 homens discutindo futebol feminino, mas ele precisa parar de ser um assunto só de homens, entendeu? Precisa parar, o coordenador de futebol feminino da CBF é o Marco Aurélio Cunha,
não dá.
O técnico é
não
o Vadão. Não dá, o futebol feminino precisa passar a ser assunto de mulher mesmo, entendeu? Que as mulheres discutam o que deve ser feito. Outro dia eu vi um texto do Mauro César, meu companheiro, meu amigo, ex-companheiro de ESPN, que ele dizia que tem que reduzir o gol, tem que reduzir a bola, o campo. Eu acho o seguinte, se uma comissão formada por mulheres achar que deve fazer tudo isso, eu sou completamente a favor. Agora, ficar um monte de homem discutindo o que deve ser o futebol feminino, sem perguntar para as atletas, sem perguntar para as treinadoras, aí eu acho que não faz nenhum sentido. Acho que o período em que o futebol feminino era visto como isso é uma coisa menor, ou é uma coisa chata, como o Rodrigo disse, nem é tão chato mais. Eu consegui, entre aspas, assistir o jogo inteiro ontem, e de uma maneira interessante. Eu fui assistir os 2 jogos do Brasil masculino na primeira fase, eu não consegui assistir 15 minutos. Então, assim, o futebol feminino é um dos esportes que mais evoluiu, na verdade, nos últimos 15 anos. Eu acho hoje um esporte muito mais interessante do que era.
E a gente vê o tamanho do potencial que tem o futebol feminino, porque com todos esses problemas que o futebol feminino enfrenta no Brasil, chega regularmente a semifinais de competições importantes. Hoje o Brasil já perdeu força em relação ao que teve ali na primeira década dos anos 2000, mas chega regularmente em fases agudas de competições e sendo tratado com descaso. Então, existe um potencial gigantesco para recomendar que sempre quem está ouvindo a gente acesse as vibradoras, vibradoras.com.br, que é um site muito legal feito só por mulheres para falar do esporte feminino, mas principalmente sobre o futebol feminino. E elas batalham demais por essa causa e merecem ser lidas cada vez mais. Mas é isso, eu também acho que esse negócio de se falar que tem que diminuir o gol, tem que diminuir o campo, tem que fazer mudanças na regra, isso não faz sentido, porque se a gente for voltar ao início das Olimpíadas, não se queria que as mulheres praticassem, o Barão de Coubertin, criador da Olimpíada, não queria mulher praticando, disputando Jogos Olímpicos, ele não queria. As mulheres, outro dia a gente lembrou da Fanny Blankers-Koen, a atleta holandesa, ela era recordista mundial de salto em altura e salto em distância e não pôde disputar em Londres, 1948, porque só se permitia que as mulheres disputassem 3 provas individuais, porque elas não aguentariam. Uhum. Então, é isso que o Thiago falou. A hora que se formar uma comissão de mulheres e essas mulheres falarem, olha, mulheres não aguentam, mulheres têm que ter gol menor, menos tempo de jogo, aí tudo bem, aí pode se discutir. Agora, homem sugerindo isso não faz sentido para mim.
Rodrigo Borges, você falou, lembrou do São José, né? Queria lembrar que o São José, campeão do mundo em Tóquio contra o Arsenal, tinha uma treinadora mulher, tá? A Emily. Gente tem. O problema é que, e aí peço desculpas por dizer isso tão rudemente, mas vocês, garotas do futebol feminino, estão sendo enganadas por Marco Aurélio Cunha. A gente conhece de longa data, fala mansa, fala bem, tem um poder de convencimento muito bom, é um cara persuasivo, mas vai empurrando. Esse cara não vai mudar parâmetro de nada, não é o tipo de gente que resolve problemas. Não resolveu nos clubes por onde passou e não passou por poucos clubes, e não é o nome que tem que tomar a frente na seleção brasileira. Eu acho uma pena que a gente tenha tanta jogadora da seleção dos anos 90 atuando em cargos diretivos nos Estados Unidos e não tem chance na CBF, e a gente sabe, faz ideia do porquê que não tem essa chance. Enfim, que os próximos passos aí sejam mais alvissareiros. Perder como esse time feminino perde dói dobrado, porque a gente sabe muito bem o tamanho do potencial, o tamanho do que poderia ser e o quanto elas sentem, né? Elas sentem uma rejeição que, na verdade, é culpa um pouquinho de todos nós, e é muito ruim ser dono dessa culpa. A gente é muito mais culpado do que elas que entraram em campo e jogaram mal. Isso é ponto, né? Jogaram mal. Mas a gente é mais culpado pela eliminação do que elas. Vamos dar um pulo para a praia de Copacabana, falar rapidinho das finais, porque a gente vai falar, eu espero, bastante amanhã sobre vôlei de praia. Afinal de contas, teremos medalhas no peito já para discutir amanhã. Já saberemos quais são as cores ou o tipo de metal. Ouro é metal, ou Rodrigo Borges? E o Rodrigo Borges jogou no
tá
Google.
Está pesquisando, está olhando a tabela periódica para ver se ouro é metal ou não.
Ouro é metal.
Te digo que sim, é metal. Tanto perfeito. Ouro quanto a prata quanto o bronze, os três são metais.
Perfeito. Agatha e Bárbara são as finalistas. A dupla brasileira de vôlei de praia bateu as americanas Walsh e Ross por 22-20, 21-18, 2-0, portanto. E Agatha e Bárbara representarão o país na decisão contra as alemãs Ludwig e Valkenhorst. As americanas pegam por perderem na
semifinal. Gostei do seu alemão.
Gostou? Tenho treinado bastante para te agradar, Rodrigo Borges. A dupla Walsh e Ross enfrentam Larissa e Thalita pelo bronze. E enquanto a gente vai torcer posteriormente, mais de noite, por Agatha e Bárbara na decisão. No masculino, Mamute e Bruno Schmidt também jogam a final. E eu quero saber, pelo amor de Deus, gente, vai dar tudo certo nas praias de Copacabana?
Tá com vai cara? Você, Thiago, eu pulo essa.
Eu acho que o grande desafio do Brasil no vôlei de praia nessa última fase agora era superar essa semifinal da Agatha e Bárbara no feminino, né? O resto tá bem nivelado, digamos assim. O masculino, né? O Alisson e o Bruno Schmidt enfrentam uma dupla que é mais ou menos do mesmo nível deles. E a final do feminino também, eu acho que agora que Agatha e Bárbara venceram a dupla da Walsh e Ross, elas entram com, se não como favoritas, pelo menos como 50-50. A chance é boa de duas medalhas de ouro. Não estou dizendo que o Brasil vai ganhar as duas medalhas de ouro, mas são boas chances. As chances cresceram muito, porque se fosse uma final da Thalita e Larissa contra a Walsh Ross, eu teria um certo receio de dizer isso. Mas como as duas foram eliminadas, né, as americanas foram eliminadas, eu vejo duas chances muito boas de medalha para o vôlei de praia. E o jogo que o Alisson e o Bruno Schmidt fizeram ontem foi uma coisa absurda, né? Eles tiveram contra a dupla holandesa, tiveram uma chance duas chances de matar o jogo no segundo set. O Alisson levou dois bloqueios, que ele nunca deve ter levado dois bloqueios seguidos na vida, levou ontem. E no tie-break também começou mal, enfim. Essa questão do psicológico que você dizia antes, ontem esse jogo foi para mostrar que não é sempre assim, entendeu? Eles perderam o jogo estava ganho, eles conseguiram, entre aspas, perder o jogo, depois foi pro tie-break e ganharam.
Eu confesso, como dizem lá no interior, eu vi a avó de cueca quando dois match points foram desperdiçados no bloqueio holandês, né? E já não eram os primeiros match points da partida e acabam perdendo o set, foram pro tie-break. Ali naquele momento eu vi a viola em cacos. De toda forma, vale a gente dizer que a final entre Agatha e Bárbara e Ludwig e Valkenhorst acontece no simpático horário das 23h59, porque certos países querem transmitir e mandam mais no horário do que a gente.
A história que você está dizendo é que quem decide esses horários, na verdade, é a NBC, a rede americana, e por um motivo bastante simples. É a emissora que paga mais dinheiro por transmissão, por direito de transmissão no mundo. Então, na verdade, foi um pouco de divisão dessa vez com a Globo, mas quem tem a prioridade na escolha de horários é a NBC.
E fazendo o serviço correto aqui, esse é o jogo de hoje. As meninas decidem hoje. Os meninos fazem a final na quinta-feira, dia 18, também às 23h59. Alisson, Mamute e Bruno Schmidt enfrentam Nicolai e Lupo. São da Romênia, correto? Ou eu tô enganado?
Italianos.
Italianos? É que eu vi
italianos.
Eu me enganei, então. e os italianos contra Alisson e Bruno. Vamos passar um pouquinho o tempo. Urge, a gente tem que falar de Fabiana Müller, que infelizmente, mais uma vez, não só não conseguiu um êxito muito grande na Olimpíada, como a sua jornada termina com uma história incomum, né? Não é normal uma eliminação acontecer por hérnia de disco, né? Por um problema de lesão tão sério assim. E aí a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil. A crítica sempre vem com um fundinho de deboche, então um certo tom de piada e um desmerecimento a um atleta que não precisa dos Jogos Olímpicos para ter sido grande, e foi grande, e anunciou a aposentadoria. Não sei se isso vai ser oficial, se vai ser mantido, mas enfim, o que, que a gente pode falar sobre a Fabiana Müller, que completa, como disse, bem escreveu o Laguna, né? Ela completou uma trilogia olímpica nada legal, mas não é só de Olimpíada que é feita uma carreira.
Eu escrevi em junho que a carreira da Fabiana Müller, ela independia do resultado da Olimpíada. Eu escrevi isso no Esporte Final. Mas é muito triste a gente ver uma atleta que é campeã mundial indoor, campeã mundial outdoor, que já tem dois títulos da Liga Diamante, o principal circuito de atletismo da Federação Internacional. Recordista sul-americana, bateu o recorde sul-americano agora, aos 35 anos, já era dela. Ela, aos 35 anos, dois meses atrás, mais ou menos, bateu o recorde, saltou 4,87. E, infelizmente, ela teve esse problema. E, infelizmente, também as pessoas não vão acreditar no problema, vão dizer que ela pipocou, que ela amarelou. Mas eu vi uma entrevista do técnico dela, técnico e marido dela, falando que ela mal tinha força e ela sentia dor para se trocar de roupa. Então, a gente não tem aqui motivo para duvidar, tá falando mentira. Como também não tinha motivo para duvidar do sumiço da vara em Pequim. Aquilo aconteceu e não foi culpa dela. Mas parece que alguma coisa na carreira da Fabiana acontecia sempre em época de Olimpíada. E dessa vez não haverá uma próxima vez. A Fabiana já tem 35 anos, já avisou que essa é a última temporada dela. Ela não vai para Tóquio com 39 anos, não há mais essa condição. Mas também tem que se olhar que a medalha do Thiago Braz é consequência da Fabiana Müller. O salto com vara no Brasil, ele passou a existir depois da Fabiana Müller. Era uma prova inexistente do atletismo. E o Thiago Braz, a Fabiana Müller já tinha 17, não, estou me confundindo, tem 13 anos a mais que o Thiago. Então, o Thiago ainda era, talvez nem competisse no salto com vara, porque ele jogava basquete, e ele já via a Fabiana Müller, ela já tinha resultados. Então, essa mulher, ela tem uma carreira muito importante, eu espero que ela não fique marcada por essas três catástrofes olímpicas, mas que se lembre que ela é uma pioneira, ela inventou um esporte no Brasil, ela criou esse esporte no Brasil, assim como o Isaquias, por exemplo, inventou a canoagem no Brasil. Coloquem aspas no que eu estou falando. Então, eu espero que a história seja justa com a Fabiana e não fique contando de sumiço da vara, o vento e a hérnia de disco, que se lembre dela criando um esporte, dela como duas vezes campeã mundial, dela como campeã pan-americana, e que exista justiça com essa moça, que ela é muito importante para o esporte brasileiro.
Só para a gente acrescentar uma coisa, Rodrigo, a Fabiana ela é campeã mundial, ela foi campeã mundial indoor, outdoor, e a questão dela com a Olimpíada é tão grande que ela nunca conseguiu dar um salto numa Olimpíada. Ela nunca conseguiu ter uma marca olímpica, não é? Não é que ela jamais conseguiu uma medalha, não é isso, é muito maior, assim. E estou de acordo com você, a questão da vara é uma coisa que não tinha nada a ver com ela, talvez ela tenha reagido de uma maneira diferente, talvez ela não tenha se recuperado psicologicamente do choque ali, mas quem se recuperaria também, quem pode julgar? Sim ou não, e esse ano tem a questão da hérnia de disco, que realmente é um negócio bastante complicado, assim. O que talvez possa ser colocado como uma vez em que ela foi abaixo do que se esperava e por uma razão diferente, e por uma razão talvez que se possa sim dizer que ela, não que amarelou, que pipocou, mas enfim, que ficou abaixo do esperado e que ela poderia ter ficado acima, foi o de Londres, por causa do vento, porque o vento, no fim das contas, estava ali para todas as competidoras. Mas eu estou de acordo com você, acho que tem que se lembrar dela como a inventora de um esporte. E acho até que o que ela fez para o salto com vara é maior do que o Isaquias pode fazer com a canoagem, porque na canoagem a gente ainda teve alguns outros competidores brasileiros, o Sebastião Quatrim, por exemplo, né, que disputou o Pan-Americano, ganhou medalhas em Pan-Americanos e tal, mas o que a Fabiana Moura faz pelo salto com vara brasileiro é uma coisa histórica, porque tanto no masculino quanto no feminino nunca um competidor brasileiro tinha conseguido nem 1% do que ela conseguiu.
Momento do Google do Bem. Você acessa o Google, eu acessei aqui agora, vou reler reportagem. Você escreve assim no Google: Revista Piauí, Fabiana Murer, dura escalada. É uma reportagem de junho de 2012, portanto, nas vésperas dos Jogos de Londres. Uma reportagem assinada por Dorit Harazin, que foi editora da Piauí, e é jornalismo literário puro, é muito bem escrito. É um dossiê sobre Fabiana Murer e também sobre esse esporte muito complexo, que é o salto com vara. Vale demais a leitura, e após ler, eu acho que você vai dar, de certa forma, um abraço na Fabiana Murer, que não vai ser uma medalhista olímpica, mas vai ser reconhecida no passar dos anos como uma grande atleta do Brasil. A gente vai partir agora para o Atleta do Dia com o Rodrigo Borges. Tira o Nash de baba, Rodrigão.
Tira o Nash de baba. Eu fiquei pensando que eu queria colocar uma atleta mais recente nessa nossa lista, nessa nossa dica do dia de atleta. E aí eu fui começar a fazer umas pesquisas para ver se achava alguém. E veio a Tira o Nash de baba, que é uma etíope. E ela, inclusive, competiu em Londres. No Rio. Ela é uma das maiores atletas de longa distância de todos os tempos. Talvez ela seja a maior atleta dos 5 mil metros, dos 10 mil... Agora, espera um pouquinho, que agora eu vou fazer essa pesquisa.
Dos 10 mil metros,
exatamente. Ela disputou seis provas olímpicas e ela ganhou medalha em todas elas. Ela tem 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de bronze. E ela é um fenômeno, assim. Ela tem o querido apelido de Babe-Faced Destroyer, que é uma tradução meio tosca. Ela é a carinha de bebê destruidora, porque ela tem uma cara, um rosto muito delicado, parece uma quase infantil, adolescente ainda. Hoje ela tem 30 anos e aí ela ganhou esse apelido porque ela ganha com... ela é bonito de ver ela correr. Eu separei um pequeno áudio. Vamos ouvir, depois eu explico um pouco melhor sobre esse áudio.
ማለት ሁለቱም ያስደስተኛል ሁለቱም ላይ ወርቅ ባገኝ ሁለቱም ያስደስተኛል ይሁን እንጂ 5000 በጣም ያስደስተኛል ብዙ ተፎካካሪ ያለ ፈጣን ሩጫ ነው ምን ሮጠውለ 5000 ያስደስተኛል ስሮጥ
ዋው
então eu surpreendi vocês que não sabiam que eu falo um dialeto etíope.
Não, não sabia mesmo. Essa
então, na verdade tinha legenda, né?
Ah, tá.
E eu tomei no sanduíche ishi aqui, a mim, socorro.
É, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ah, manda ver.
É, o que ela diz, isso é uma entrevista que ela deu pro Atu Boldon, que foi outro atleta fenomenal, e ela
de
fala...
De Trinidad e Tobago. Como assim, Thompson, inclusive.
Richard Thompson, exatamente, duas vezes medalhista de prata. Correu, inclusive, na Raia 5. Ela diz, né, para o Atu Boldon, que ele pergunta qual das duas provas ela preferia, se 5 mil ou 10 mil. E ele fala, eu acho que você gosta mais dos 5 mil, mas você tem melhores resultados nos 10 mil. E ela confirma, ela gosta mais dos 5 mil metros, ainda que ela tenha melhores resultados olímpicos, pelo menos, nos 10 mil. Nos 5 mil, ela é recordista mundial até hoje. É um recorde que já tem aí 8 anos. Os 10 mil, ele já tem outra dona, já foi batido, o recorde dos 10 mil metros foi batido no Rio de Janeiro mesmo. Mas essa é a dica de atleta do dia, uma atleta que ainda está em atividade, eventualmente até podemos ver ela em Tóquio em 2020, porque como é uma fundista, 34 anos de idade, é bastante razoável que ela possa almejar competir.
Terminando então o Esporte Final, já deixando um pouquinho mais atualizado o programa, a gente termina de gravar 10 e pouco, o Isaquias acaba de vencer a semifinal da prova que falamos aqui no começo, na verdade na meiuca do programa, Isaquias, na prova do... Aliás, um abraço para o Celton Mello, né, que em Meu Nome Não É Johnny, queria que o cara da gôndola em Veneza remasse mais rápido, né? E essa prova é a prova da gôndola, né? Os caras são muito monstros. E o Isaquias está agora a um passo do paraíso, a uma prova apenas de conseguir, além do que já conseguiu, um ouro. Ô, Rodrigo Borges, ficamos assim?
Sou eu. Ficamos assim. Posso
só fazer uma breve participação com uma participação completamente aleatória, como a da videolocadora ontem?
Ah, mas é claro. Mas é claro.
Pois é, claro. Estamos falando de ouro, prata e bronze aqui há alguns dias e hoje foi perguntado nesse podcast se ouro e prata ou e bronze são metais.
Sim.
Claro que são metais. São metais do grupo 11 da cadeia periódica, a prata e o ouro. A prata com o símbolo AG, que inclusive a Argentina chama Argentina por causa de argentum, que é a palavra latina para plata, por causa do Rio da Plata. E o ouro com o símbolo AU de aurum, que é o do ouro. O bronze vocês vão procurar para sempre na tabela periódica, porque ele não existe. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. Essa é a minha participação. Acabo de dizer tudo o que eu sei de química e não me perguntem mais nada, por favor.
Olha.
E só para eu não ficar para trás, não, pera um pouquinho, pera. Que eu não vou ser humilhado nessa. Eu posso dizer de cor, sem Google, quais são os gases nobres, que são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio.
Nossa, parece a lista de países da dissolução da Iugoslávia, né?
ou da União Soviética, Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão.
O gás nobre eu lembro do hélio, porque tinha um hélio na escola que a gente, o bullying com ele, a gente chamava ele de gás nobre. Porque, afinal de contas, era o hélio, né? Agora, são todos, ouro, prata e bronze estão no mesmo grupo, Thiago Aranz?
O cobre, que é um dos metais da liga do bronze, né? O bronze é uma liga de cobre e estanho. O cobre, sim. O estanho, não. Mas ouro, teoricamente, se considerarmos o bronze como cobre, o que é uma maldade, mas enfim. Os três estão no mesmo grupo e o ouro é o mais pesado dos três. A prata está em segundo lugar e o cobre em terceiro. Eu tenho certeza que pensaram nisso quando foram pensar nas medalhas dos Jogos Olímpicos.
Certamente. E se estão no mesmo grupo, você imagina quando chegar no mata-mata, hein? Ninguém aguenta.
Aliás, eu tenho um amigo, o Luiz Augusto Lima, que ele... O Brasil está conseguindo tantos quartos lugares nessa Olimpíada que ele sugere ao Comitê Olímpico Internacional que se crie um pódio agora com 4 em vez de 3. E aí, inclusive, a ideia foi que o quarto lugar ganhava a medalha de cobre.
A medalha de cobre seria o próximo passo, né? Porque, afinal, o cobre é um dos elementos que formam essa liga chamada bronze, que tanto encanta aos competidores brasileiros de Olimpíadas.
E aí a gente acabaria com a disputa de terceiro lugar, né? Afinal de contas, até o perdedor ganharia alguma coisa e a mídia brasileira começaria a usar o G4 também nos temas olímpicos.
O grande problema é o símbolo do cobre na tabela periódica, né?
Ai, meu Deus do céu.
Ah, é verdade. Deixa pra lá.
Acho melhor não entrar nesse aspecto.
Não, e essa sua lembrança e a minha é muito importante. G4 já basta pra mim o campeonato brasileiro, né? Então deixa... Não, Olimpíada com G4 não.
Não dá, realmente não dá. O programa Esporte Final volta na quinta-feira, volta amanhã. Falaremos de tudo que acontece hoje, de tudo que vai acontecer amanhã. Esperamos que Isaquias nos dê alegrias, que o vôlei de praia nos dê alegria, que o vôlei masculino nos dê alegria, que o futebol masculino a gente fala amanhã um pouquinho, tá? A gente dá uma palhinha pro futebol. Uma pincelada no futebol masculino e em outras cositas más. Um grande abraço a vocês, Rodrigo e Thiago, e a todos vocês que nos acompanharam, que fizeram o esforço de nos ouvir por esta hora cheia, cheiaça. Espero que tenhamos sido companhias agradáveis. Até mais. Ah, muito obrigado, hein?